Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Desenvolve Aí, o podcast videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Nesta nova temporada, vamos abordar temas que impactam diretamente a vida das pessoas, as regiões e o futuro do nosso país. Eu sou Camila Xavier e te convido a estar aqui comigo toda semana. E nesse episódio de estreia, vamos falar de um assunto fundamental, o microcrédito para a agricultura familiar, o investimento essencial na economia local, na autonomia alimentar sustentável e no fortalecimento de quem produz os nossos alimentos. Então se acomode aí e vem com a gente. Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. Hoje nós temos a honra de receber aqui, neste episódio de estreia, o ministro do MIDR, Valdez Góes. Seja muito bem-vindo, ministro. É um prazer tê-lo aqui com a gente.
Eu que agradeço, Camila. Dar meus cumprimentos também a todos que acompanham esse podcast. Desenvolve Aí. E me colocar à disposição para batermos esse papo importante aqui sobre desenvolvimento regional.
Ministro, para a gente começar, qual que é o objetivo principal desse novo aporte do microcrédito que foi anunciado recentemente?
Olha, um dos maiores compromissos do presidente Lula ao longo da sua história, da sua vida pública, enquanto presidente e agora retornando, é diminuir desigualdades, é combater a fome, combater a pobreza, é produzir alimentos de baixas emissões, chamar as pessoas para participar do processo de desenvolvimento. E para fazer isso tem que dar oportunidades, tem que oferecer condições. Então, o microcrédito é um instrumento decisivo que garante às pessoas das mais distintas atividades do campo e da cidade participar do processo de desenvolvimento que o país está vivendo.
Sim, e são 1 bilhão para apoiar os agricultores do Pronaf B, né, nas regiões Norte e Centro-Oeste, não é isso?
Esta é uma das ações do microcrédito que, a partir de 2023, o presidente Lula determinou que nós garantíssemos fazer isso via os fundos constitucionais no Norte e no Centro-Oeste, que não operavam com microcrédito, e nós tomamos a decisão nos CONDES da Sudam e também da Sudeco. Fizemos o primeiro experimento já em 2024 e agora de 25 para 26 estamos aportando aí 1 bilhão de reais, 500 milhões para o Centro-Oeste, 500 milhões para a Amazônia, onde muitos, né, milhares de famílias do campo, porque aí é para o Pronaf B, possam participar desse processo de desenvolvimento. Está dentro da estratégia do Plano Safra da Agricultura Familiar.
E quem pode acessar esse crédito, ministro, e qual o valor máximo?
Olha, todas as pessoas que atuam nas atividades rurais, seja de agricultura, de pesca, de artesanato, de turismo rural, podem atuar. Podem até ter 3 projetos por propriedade, certo? A primeira, com maior volume de recurso, é a mulher. A mulher pode tirar até 15 mil reais naquela propriedade que ela e a família que ela faz parte. O esposo, o chefe da família, pode tirar 12 mil reais e um dos filhos, um jovem da família, pode acessar 8 mil reais. Na soma, uma mesma família pode aprovar até 3 projetos e garantir a liberação de 35 mil reais para suas atividades no Pronaf B.
E vale reforçar aqui, né, ministro, que é importante a pessoa fazer antes a inscrição no CAF, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, né?
Todos têm que estar no CAF, acompanhados pelo governo federal, porque tem outros programas também. O governo federal garante o microcrédito para apoiar a produção e tem o PNAE, o PAA, que garante a compra dessa produção. Para isso é preciso que esses agricultores e agricultoras, jovens agricultores, estejam cadastrados no sistema do governo federal e, no caso, o CAF é fundamental para isso.
E por que, nesse caso, um valor maior para as mulheres do que para os homens, ministro?
Olha, em regra, as mulheres têm sido prioridade para o governo do presidente Lula, né? As mulheres, elas cuidam melhor do planejamento de casa, da finança de casa e também da produção. Nós conhecemos muito essa realidade na Amazônia, eu sou extensionista e sei o quanto as mulheres lideram esse processo nas famílias da Amazônia, nas famílias do Nordeste, do Centro-Oeste brasileiro. A agricultura familiar tem uma situação assim muito peculiar da participação da mulher. É diferente a agricultura empresarial, que aí já é uma coisa dominada mais pelo homem. Sim. Mas na agricultura familiar, a participação da mulher, ela é decisiva, como é de toda a família. Então, quando a gente fala familiar, é porque o marido, a mulher e os filhos participam de todo o processo de produção.
Sim. Em quais estados ou regiões está sendo priorizado o programa?
Olha, o Nordeste já há muitos anos, mais de duas décadas, opera com microcrédito. Nós temos em torno de 47 bilhões de reais de Fundo Constitucional do Nordeste, dos quais em torno de 10 bilhões vai para microcrédito. E essa experiência já é de década. Tem o Crédito Amigo e o Agro Amigo. É uma das maiores experiências de microcrédito, um dos maiores programas de microcrédito da América Latina e do mundo. Só que a Amazônia e o Centro-Oeste nunca fizeram. E nunca fizeram com os fundos constitucionais. Aí o presidente Lula me determinou, a minha equipe, o Eduardo Tavares, que é secretário de Fundos Nacional e Instrumento Financeiro, logicamente com apoio de outros órgãos do governo federal, nós fazemos, né, essa mudança na programação da execução dos fundos constitucionais da Amazônia e do Centro-Oeste. Portanto, este valor de R$1 bilhão é a segunda experiência que nós estamos fazendo, depois do primeiro, o aporte de 300 milhões para a Amazônia e para o Centro-Oeste. E, logicamente, que para isso é fundamental que a gente não só intensifique, mas que a gente, ao fazer isso, vamos ajudar com que a Amazônia e o Centro-Oeste viva a experiência que o Nordeste está vivendo. Então, você tendo microcrédito, as pessoas passam a participar do processo de desenvolvimento. O Fundo Constitucional da Amazônia é quase 14 bilhões de reais. Você já pensou isso não ir pelo menos 10% desse valor para os pequenos, no Centro-Oeste do mesmo jeito? Então, muita concentração de recursos para os grandes e pouca participação dos pequenos. Então, quando vem a política do presidente Lula de fazer microcrédito também no Centro-Oeste e na Amazônia, a gente meio que segue a experiência já vivida no Nordeste. Inclusive com Crédito Amigo e com Agro Amigo. Nós vamos aprovar no Condel da Sudam e da Sudeco, né, a experiência do Nordeste sendo reaplicada no Norte e no Centro-Oeste do Brasil.
Sim, isso faz toda a diferença nessas regiões.
Exatamente.
A gente vai agora para um rápido intervalo e já voltamos para continuar nosso bate-papo com o ministro Valdez Góes.
É isso aí, desenvolve aí.
Isso aqui é Brasil, gente. Tem que respeitar, né? Duvida? Pega o sonho de subir na vida, que é bem do brasileiro, e joga pros crios pé de meia. Duzentão por mês, mais milão por ano pra seguir estudando, parceiro.
Receba!
Se superar é do brasileiro. Tanto que só no ano passado mais de 1 milhão de famílias saíram do Bolsa Família e hoje estão aí, ó, caminhando com as próprias pernas.
É nóis no corre!
E quando a gente dá de cara com aquela plaquinha de estamos contratando, sabe o que dá? Dá no menor desemprego da história.
Assina que é seu.
É nosso. Não aceitar injustiça também. Por isso o Brasil tá mudando. Um estádio lotado saindo do mapa da fome todo dia.
O comércio!
Outro gol de placa é ter todos os remédios do Farmácia Popular de graça. Isso salva o jogo. Sem falar no Minha Casa Minha Vida, ProUni, Plano Safra, mais médicos. E ainda tem muito jogo pra ser jogado. Com raça. Porque o Brasil é dos brasileiros, governo federal.
Estamos de volta com o nosso podcast hoje, Desenvolve Aí, recebendo aqui no nosso estúdio o ministro do MIDR, Valdez Góes, falando sobre microcrédito. Ministro, há exigência de garantias ou penhor tradicional para acessar esse crédito?
Olha, é prioridade, como já disse, do presidente Lula, diminuir desigualdades, garantir inclusão das pessoas que geram emprego e renda também no campo, participar do processo de desenvolvimento. Portanto, Pronaf B, neste 1 bilhão de reais para a Amazônia e para o Centro-Oeste, a garantia é o próprio governo federal que dá. Então, o cidadão não corre nenhum risco de ter problema, até porque, também estatisticamente, o pequeno, né, agricultor, o pequeno empreendedor, ele é um dos que tem maior índice de adimplência, de cumprir seus compromissos. E tem um detalhe, né? Você sabe que é importante até esclarecer aqui. Para a Amazônia, se pagar em dia, tem 40% de rebatimento. Então, o jovem, a mulher e o agricultor que tira R$ 35 mil reais na soma, né, em três projetos para uma propriedade, ele tem 0,5% de juro, um ano de carência, 3 anos para pagar, e pagando dentro deste prazo, só paga 60%.
Muito bom.
No Centro-Oeste tem um rebatimento de 25%. Então, é muito importante o processo de fortalecimento dessa política de microcrédito para a participação das pessoas no desenvolvimento.
E, ministro, como será feita essa orientação, o acompanhamento dos beneficiários?
Olha, o PRONAF-B e esta política de microcrédito que nós lançamos para a Amazônia e para o Centro-Oeste, ele faz parte do Plano Safra. Então, nós temos a Política Nacional de Microcrédito Orientado, certo? Então, este microcrédito orientado, quando a gente coloca à disposição do agricultor, da agricultura, do extrativista, do pescador, a instituição financeira que é responsável, no caso, ou Banco do Brasil, ou Banco da Amazônia, ou Caixa Econômica, o próprio nome já está dizendo, eles têm a obrigação, uma vez operando para o governo federal, de orientar essa propriedade. Da visita, ajudar no plano de trabalho, certo? No acompanhamento, então é microcrédito orientado.
E o senhor falou, né, da Caixa Econômica Federal, como o MDR viabilizou essa parceria com a Caixa para fazer operações de microcrédito? A Caixa hoje é uma das maiores parceiras, né?
A Caixa, ela já tem uma expertise muito grande para trabalhar com programas sociais, Bolsa Família, né, e outras atividades voltadas aos pequenos. Quer dizer, a Caixa não trabalha só com a própria Minha Casa Minha Vida, que a Caixa trabalha, e muitos projetos que o governo federal executa, os parlamentares federais executam via convênio para municípios pequenos, via Caixa Econômica. Então, a Caixa, ela já tem na sua própria história, né, toda uma cultura e uma experiência de trabalhar com os pequenos. O que nós precisávamos era garantir que o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia aceitasse essa parceria. Nós não estamos tirando espaço de nenhuma instituição financeira pública. Nós estamos aumentando a capacidade do governo federal em atender as pessoas. Você na Amazônia tem uma densidade demográfica muito dispersa. Então isso dificulta mais do que no Sul, Sudeste, no próprio Nordeste, o operador de crédito, a instituição financeira, o extensionista chegar mais rapidamente aos produtores, às propriedades. E o agricultor sair da sua propriedade para andar, às vezes, dias, semana para chegar num banco, mais difícil ainda. Ou seja, você tem a política pública, tem o dinheiro, mas precisa chegar nas pessoas, senão elas não participam. Então, trazer a Caixa Econômica para a gente era decisivo. Para a Caixa Econômica trabalhar junto com Baza, na Amazônia, e junto com o Banco do Brasil, no Centro-Oeste. Ou seja, a gente potencializa, né, as possibilidades de o dinheiro, a política pública, chegar nas pessoas. Hoje nós temos o Baza, que não trabalhava com microcrédito na Amazônia, trabalhando, e a Caixa Econômica, que entrou para ajudar. Então, não tínhamos nenhuma, agora temos duas instituições financeiras públicas atuando na Amazônia. Isso é transformador, os números nós já podemos ver aí, do mesmo jeito no Centro-Oeste brasileiro. Então, trazer a Caixa é esse esforço que o governo do presidente Lula tem feito para juntar todas as instituições financeiras públicas, inclusive, em muitos casos, também o BNDES, em muitos casos, o BNB, então todas as instituições financeiras públicas para servir as pessoas e garantir com que elas possam participar do processo de desenvolvimento. Então a Caixa tem sido uma experiência muito importante para que a política de microcrédito no Centro-Oeste, na Amazônia brasileira, do presidente Lula, chegue nas pessoas. Não basta ter a política, o orçamento, o dinheiro, é preciso que chegue nas pessoas que precisa. Sim. Então a Caixa tem sido decisiva nesse sentido.
Para o crédito chegar a quem realmente precisa, né, ministro? No ano passado, o MDR fez um projeto piloto de 300 milhões de reais para microcrédito no Norte e no Centro-Oeste. Nesse ano, ministro, o edital chega ao orçamento de 1 bilhão, como já falamos aqui. Qual foi o impacto percebido para justificar esse avanço?
Olha, primeiro nós decidimos, nós criamos em 2023... Iniciamos o piloto em 2024, tudo aprovado nos dois CONDES, da Sudam e da Sudeco. Destinamos 300 milhões de reais para a Caixa começar a fazer esse experimento. E uma vez colocado em prática, criou as condições para a gente destinar agora, nesse edital, 1 bilhão de reais. Isso só vai crescer. Então, esse piloto ele foi decisivo, girou muito rapidamente na Amazônia. Nós tivemos alguns percalços no Centro-Oeste, mas que já foi solucionado. Tanto é que isso deu garantias que nós pudéssemos lançar esse edital de 500 milhões para o Centro-Oeste e 500 milhões para a Amazônia, certo? Então, o piloto foi sensacional. Na verdade, se nós tivéssemos disponibilizado no piloto mais recursos, na Amazônia tinha operado tudo, dado a carência, a aceitabilidade da população, a conectividade com o plano safra da agricultura familiar, a garantia de crédito, mas também de assistência, de orientação e de compra. Tem produtor que produz sem medo, certo? Mesmo sabendo que ele pode ter dificuldade de ir até um mercado consumidor mais longe, porque a política do governo federal, através de aquisição de alimentos, também garante a compra da agricultura familiar. Então, na Amazônia, isso tem sido decisivo, como foi no Nordeste e agora está sendo também no Centro-Oeste.
Muito bom. Ministro, para a gente finalizar, que mensagem o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes e telespectadores?
Primeiro, comemorar, né? É uma novidade, é inédito. Quero lembrar mais uma vez que a Amazônia e o Centro-Oeste, ao longo de décadas, tendo fundo constitucional e fundo de desenvolvimento das regiões, nunca fez microcrédito. Então, parabenizar o presidente Lula, que nos determinou criar essa política pública, reunir as instituições financeiras, como BNB, BASA, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que se mobilizam para cumprir essa missão determinada pelo presidente Lula. Os resultados já alcançados no experimento que nós fizemos em 2024, e agora eu tenho certeza que antes do final do ano nós já vamos estar basicamente executando o 1 bilhão de reais e já começa a ter pressão para que a gente libere mais recurso voltado ao microcrédito na Amazônia e no Centro-Oeste do Brasil. A ideia é que a gente opere no mínimo sempre 10% de todos os recursos dos fundos constitucionais voltado ao microcrédito através do Pronaf B. Tem outras políticas de microcrédito urbano, inclusive, não só rural, urbano, que também entram os fundos constitucionais e que os resultados são também de oportunidade para as pessoas que geram emprego e renda. Então, eu quero deixar aqui a mensagem de apoio, conheça também, entre no site do Ministério, entre na minha rede social, conheça o programa, vá lá no Banco da Amazônia, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, tire dúvida. Você vai ter muitos operadores batendo a sua porta, ali procurando. Nós estamos usando a tecnologia, a inovação, diminuir distância. Não precisa ter uma agência do BASA no município, não precisa ter uma agência da Caixa Econômica no município. Nós hoje trabalhamos com vários parceiros e aproximamos esse crédito das pessoas. Por isso que nós chamamos de microcrédito amigo, né, que é o crédito amigo, e o agro amigo, que é microcrédito pertinho da gente. Então, não basta ter a política pública, ela precisa estar perto de você. Então, confie, participe, tire dúvida e venha com a gente.
Muito bom, ministro. Quero agradecer a sua participação aqui por esses esclarecimentos tão importantes. Muito obrigada, viu? E foi um prazer também iniciar essa nova temporada do Desenvolve Aí com um tema que fortalece nossos agricultores, nossa economia e promove justiça social. E você que ficou com a gente até aqui, aproveita e compartilha esse podcast se você estiver nos ouvindo pelo Spotify ou videocast se estiver nos assistindo pelo YouTube. Deixe seu comentário e acompanhe nossos próximos episódios. Juntos vamos integrar ainda mais o Brasil. Eu te espero, até a próxima. Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.